Nós vamos trabalhar três autores. Nós vamos trabalhar a obra A Soberania do Bem, Soberania do Bem, de Iris Murdoch, essa filósofa de Dublin, irlandesa, que faleceu agora no final dos anos 1999, com Alzheimer, um final de vida complicado, e nos deixou uma obra belíssima e polêmica, não é? Porque o bem, no trabalho dela via moral, traz alguns postulados a priori e alguns postulados que conversam de maneira difícil com neurociência, com elementos educacionais da nossa época. A Soberania do Bem, de Iris Murdoch. Teremos também o texto de Roberto Drummond, escritor e jornalista de Belo Horizonte. Uma obra muito bonita dos anos 90, que fala sobre a predisposição do espírito da alma em voar. E ele fala disso, daquela linda terra, que são as Minas Gerais. Por último, coisas e sobre também as pessoas. Personificação de elementos a partir do nosso querido poeta gaúcho, Mário Quintana. Esses livros, esses textos, conversarão com uma obra que vem da Grécia, lá da região da Castória. Castória fica às margens de um belíssimo curso de água, de um lago, na Macedônia, lá na Grécia. É de lá que o cineasta, o Babis Makridis, nos traz uma obra muito bonita, embasada em Aristófanes. Aristófanes tem aquela obra As Aves, né? Alguns séculos antes de Cristo. Ele escreve essa obra, que teve um grande êxito na ocasião, e na publicação, na encenação dela. E As Aves são dois homens que, incomodados com tanta corrupção e problema, eles conversam com as aves e eles resolvem fazer uma nova cidade. Pois essa é a inspiração que o diretor grego Makridis retirou para fazer essa obra. Muito bonita, uma obra que tem poucos meses de publicação. Muito bem, vamos diretamente então às questões. Pessoas que vivem numa época como a nossa, com os problemas que temos, com as questões do nosso cotidiano, do nosso modo de ser, muitas dessas pessoas têm seus sonhos, têm suas aspirações, olham para o horizonte e às vezes, com os olhos abertos, desejam uma vida que faz com que os olhos marejem, ficam emocionados, ficam tocados. O que ocorre a partir daí? Para aqueles que buscam de fato isso, eles medem, por exemplo, distâncias, eles saltam, eles estudam para saber que tipo de artefato eles precisarão para chegar até onde eles desejam ir. Como fazem? Quais são as premissas, as dificuldades? Como sabem eles que esses sonhos, por belos que possam ser, serão melhores na vivência do que isso que eles já têm e já vivem? Como dimensionar tudo isso? Pois isso é parte do nosso trabalho de hoje. De certa forma já existe. Vamos começar, eu vou partilhar a tela com vocês e nós vamos começar diretamente com a obra do Makridis, na qual um destes homens que deseja ultrapassar tudo isso, sabe o que ele decide? Vocês verão nas próprias palavras dele.
Για να είμαι στον αέρα. Για να πετάω, να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. για να κοιτάζω από ψηλά, από μακριά και για να συντονιστώ με τον αέρα. Να μπορώ να πηγαίνω ανάλογα με το που φυσάει ο αέρας και να συντονίζομαι. Και όταν έχει κόντρα αέρα, να μπορέσω να καταφέρω να μην κουνάω τα χέρια μου. Να μένω ακίνητος κόντρα στον αέρα και να μην πέφτω. Γιατί θα συντονίζομαι έτσι, γιατί θα έχω μυτερό ράμφος που θα κόβει τον αέρα σαν αεροτομή. Τα χέρια μου θα είναι ακίνητα και η άνοση θα με κρατάει στο ίδιο σημείο. Αυτό θέλω.
Αυτά τα μπαλόνια χρησιμοποιείται στην παράσταση Όρνηθες, γιατί ενώνει ουσιαστικά, αν θέλετε, το αέριο, τον ουρανό με τη γη, με το γήινο.
Então, nós acompanhamos homem que nos diz que quer ser pássaro. Que, sendo pássaro, ele ultrapassa uma série de questões humanas, poderá viver outras questões humanas essenciais, mas dessa vez como pássaro. E nesse amálgama de coisas, ir muito além daquilo que ele vive. E então, o cineasta, o Macrides, nos leva diretamente a uma peça de teatro. E vemos uma montagem que nos lembra muito Aristófanes. Vocês viram as nuvens, vocês viram asas, vocês viram atores voando, por assim dizer. E alguns talvez digam, mas ele, isso é uma metáfora? Ele não vai se tornar pássaro de verdade? A própria pergunta já é a posição da pessoa quanto à questão, não é? Porque se considerarmos o Roberto Drummond, nós já fazemos ambientações assim, e não é na Grécia, nem a Grécia de agora e nem a de 4 séculos antes de Cristo. Mas hoje, no nosso país, em Minas Gerais, vejam o que ele escreveu, Roberto Drummond, nosso jornalista e escritor de Belo Horizonte. Minas Gerais, há sempre uma procissão passando, um sino tocando nas igrejas e nos corações, e alguma conspiração em curso. Ah, Minas Gerais, de onde vem esse teu gosto? De onde vem essa tua permanente clandestina diária, clamufada, subversiva em confidência? Vem dos cristãos novos que se alisaram em tuas cidades e aportuguesaram os nomes suspeitos? Vem dos negros que fizeram de ti a África mãe? E essa tua mania, Minas Gerais, de ser altaneira, de não ficar de joelhos e não ser diante de Deus e dos teus santos de fé, e ao mesmo tempo ficar olhando para o chão, para os lados, de nunca encarar o teu interlocutor ou inquisidor? De onde vem esse teu jeito simulado, Minas Gerais? Por que tua coragem de dar um boi para não entrar numa briga, e toda uma boiada para não sair, vem sempre travestida? Por quê? Por que, Minas Gerais? Amo em ti, Minas Gerais, não apenas essa rebelião que carregas no peito como um vulcão clandestino. Eu amo em ti o culto dos sonhos impossíveis. Vou repetir. E quem nos fala? Fala da terra de Tiradentes. Fala de uma terra que ajudou a construir esse Brasil lindo e complicado que vivemos. Amo em ti o culto dos sonhos impossíveis. Escreveu Roberto Drummond. Para quem é de Minas Gerais, voar com os pássaros, ser pássaro, como Aristófanes colocou, e como o Macrides neste filme cineasta coloca agora, pode ser inclusive uma tarefa cotidiana muitas vezes. Conforme Roberto Drummond. E ele prossegue dizendo, teu filho, Santos Dumont, deu asas ao impossível sonho humano de voar. E antes de Santos Dumont, o que foi o aleijadinho, senão um mágico que transformava em realidade impossível sonhos em pedra-sabão? Minas Gerais, Juscelino plantou uma flor de concreto, a que deu o nome de Brasília, no meio do cerrado. Era também a realização do impossível, e teu filho e rei, Pelé, nascido em três corações, escolhia os mais tortuosos e difíceis caminhos para o gol, e sempre perseguiu o gol impossível, o único que não conseguiu realizar, que foi o de surpreender o goleiro com um chute de longa distância. Minas Gerais, eu amo em ti a contradição. És barroco em Ouro Preto, Tiradentes, Diamantina, Congonhas e Mariana, e moderna na Pampulha. Aqui tu acendes o fogo, incendeias os corações, ali tu és Minas Gerais, a água na fervura, a água apagando o fogo. Tu és sertão e cidade, és o passado e o presente, és o rio doce e os rios amargos, trágicos. És um casarão com 38 janelas, e és uma casa moderna, ensolarada. Por que sonhas, Minas Gerais? E por que, Minas Gerais, quando sorris, quando estás alegre, sempre acabas punindo tua própria alegria como se ela fosse, como os teus sonhos de liberdade te fosse proibida? Por que sempre estás pensando que comete um grave pecado, Minas Gerais? Por que teus filhos rezam mesmo quando são ateus? Por que, Minas Gerais? Por quê? Que lindo texto de amor à sua terra. Ama a sua terra e sabe de suas contradições e sabe que elas, com todas as outras características, é que fazem com que muitos de seus filhos possam voar, possam se tornar pássaros, possam transcender e singelamente possam ser humanos, com humildade e com todos os problemas de uma época. Eis uma forma de transcender, por compreensão daquilo que somos, dos nossos dilemas, das nossas questões. A Iris Murdoch, filósofa de Dublin, nos coloca outros elementos. E ela diz que há vários complicadores na estrada moral para aquilo que é o bem. Bem que, segundo ela, vem conosco para o mundo. Mas que a nossa capacidade humana para entender esse bem que conosco vem é bastante precária. Pelo menos nesta filósofa é assim. E ela diz, fazer filosofia é explorar nosso próprio temperamento e, ao mesmo tempo, é tentar descobrir a verdade. Parece-me que há um vazio na atual filosofia moral. Parece-me que há um vazio. Áreas periféricas da filosofia se expandem, a psicologia, a política, a teoria social, ou colapsam. Sem que a filosofia seja capaz, no primeiro caso, de acompanhar e, no segundo caso, de resgatar os valores envolvidos. É necessária uma psicologia também filosófica, eficiente, que ao menos tente conectar a terminologia psicológica moderna com uma terminologia preocupada com a virtude. Bem, o que esse texto da Iris Murdoch sobre filosofia moral está fazendo no meio de um voo em que pessoas, observando e admirando pássaros, se inspiram para a transcendência? Segundo esta filósofa, esse caminho para o bem é um caminho que vai implicar não apenas no voo, mas no conhecimento, na maturação emocional e em muitos outros aspectos. Por isso a filosofia. Mas a filosofia complica e torna, por vezes, em agruras, caminhos que poderiam ser mais suaves. Ela diz, muito da filosofia moral contemporânea parece pouco ambiciosa e otimista. O otimismo pouco ambicioso faz parte, é claro, da tradição anglo-saxônica. E também não é surpreendente que uma filosofia que analisa conceitos morais com base na linguagem comum apresente um quadro descontraído de uma conquista medíocre. Acho que a acusação também vale, embora isso contraria algumas aparências para o existencialismo. E por último, nesta parte, ela indaga: como é um homem bom? Não deixem perder o fio da meada. Estamos falando em elementos de transcendência e começamos com o filme do Babis Makrides, nos mostrando homens que se inspiram em pássaros, a partir de Aristófanes, para voar, para ultrapassar nossos dilemas. Vimos então Roberto Drummond nos contando que em Minas Gerais isso já acontece, de várias formas e há muito tempo também, e nos mostrou como isso acontece. E então, a filósofa Iris Murdoch, essa filósofa de Dublin, Irlanda, ela nos diz: ok, talvez tenhamos um caminho, mas esse caminho passa por uma filosofia moral. E essa filosofia moral, que vai se traduzir em um homem bom, que é um homem que tem conhecimento, que é um homem que cresceu afetivamente, que é um homem que sofreu, que é um homem que compreendeu, e que é perplexo, e que tem pontos de interrogação, e que traz contradições, como o homem que Roberto Drummond escreveu das Minas Gerais. E ela então nos pergunta: como é um homem bom? Para a filósofa, a resposta dela: como podemos nos tornar moralmente melhores? Ou acham os senhores que poderemos metaforicamente alçar voo sendo piores? Se fizermos isso, que voo será? Para os nossos padrões de época, um grande grupo de pessoas, é interessante poder voar metaforicamente sendo bons, carregando as premissas melhores de uma época, como fraternidade, amor, compreensão, não é? É isso que ela está falando. Como podemos nos tornar moralmente melhores? Podemos nos tornar moralmente melhores? Essas são perguntas às quais o filósofo deveria tentar responder. Percebemos, refletindo, que sabemos pouco sobre os homens bons. Ela vai citar vários deles, como, por exemplo, palavras da autora, Jesus Cristo, Sócrates e outros. E ela diz que, no entanto, nós temos poucos elementos historiográficos que podem nos ajudar nessa travessia e que dependemos muito das nossas concepções e das nossas referências mais atuais, sem descartar as anteriores. Vou partilhar a tela com os senhores.
Θα ήθελα να είμαι στον αέρα. Θα ήθελα να έχει μια αναρρόφηση η κραυγή μου. Θα ήθελα, ανάλογα με τη χρειά της αναρρόφησης, να υποδηλώνει και τις διαθέσεις μου. Αν είναι επιθετικές, αν είναι προστατευτικές, αν έχουν μία ατμόσφαιρα στοργής. Απλά θα ήθελα να είναι απ' έξω προς τα μέσα και όχι από μέσα προς τα έξω. Και θα προσπαθήσω να την κάνω, αν και δεν είμαι ακόμα πουλή. Αυτό είναι όταν πεινάει, γιατί έχει μία ατμόσφαιρα παραπώνου, αναζήτησης και ταλαιπωρίας. Όταν είναι λίγο πιο οργισμένο θα μπορούσε να είναι...
Talvez para alguns o que acabamos de ver não constitua ser um pássaro. mas uma imitação bem precária de um pássaro. E, no entanto, alguns que nem sons assim conseguem fazer, já de muitas maneiras, são homens-pássaros. São pássaros-homens. São homens-estrelas. E são muitas outras coisas. Querem um exemplo concreto disso, cotidiano? Pois das Minas Gerais passamos aqui ao Rio Grande do Sul. E aqui, aliás, a poucas quadras aqui do Instituto, viveu um dos nossos queridos poetas, Mário Quintana. Mário Quintana. Mário Quintana fazia também isso e compreendia perfeitamente bem as palavras do Roberto Drummond. Olha o que disse o Mário Quintana e como para ele era muito fácil, muito tranquilo a vida como pássaro e como outras coisas. Desde pequeno eu tive a tendência para personificar as coisas, escreveu Mário Quintana. Tia Tula, que achava que mormaço fazia mal, sempre gritava: vem para dentro, menino, olha o mormaço. Mas eu ouvia o mormaço com um M maiúsculo. Mormaço para mim era um velho que pegava crianças. Ia para dentro logo, e ainda hoje, quando leio que alguém se viu perseguido pelo clamor público, eu vejo com estes olhos que eu tenho o senhor clamor público. Ele botou com letras maiúsculas. Um homem magro, arquejante, de preto, brandindo um guarda-chuva com um gogó protuberante que se abaixa e levanta no excitamento da perseguição. Acham que para alguém como Mário Quintana é difícil ser pássaro? É difícil ser gaivota? É difícil ser estrela? É difícil ser nuvem? É difícil ser transcendência? Ele nos dá uma prova concreta de como se faz isso, sendo. E ele prossegue. E já estava devidamente grandezinho, pois devia contar uns 30 anos, quando me fui com um grupo de colegas a ver o lançamento da pedra fundamental da ponte uruguaiana Paso de los Libres. Ocasião de grandes solenidades com os presidentes Justo e Getúlio. E gente muita, tanto assim que fomos alojados, os do meu grupo, num casarão que creio fosse a prefeitura, com os demais jornalistas do Brasil e da Argentina. Essa é uma linda ponte que nós temos ao sul desse estado, lá na fronteira com os nossos irmãos argentinos. Era como um alojamento de quartel, com breve espaço entre as camas e todas as portas e janelas abertas. Tudo com os alegres, incômodos e duvidosos encantos de uma coletividade democrática. Pois lá, pelas tantas da noite, como eu pressentisse em meu entredormir, um vulto, junto à minha janela, sentei-me, estremunhado, e olhei atônito para um tipo de xiru, ali parado, de bigodes caídos, pela pendente e chapéu descido sobre os olhos. Diante da minha muda interrogação, ele respondeu e resolveu explicar-se com a devida calma. Pois é, não vê que eu sou o sereno? Ali estava o sereno da noite, para o Mário Quintana, desta forma. Em nossa sociedade, em nossa época, elementos como estes, que podem ajudar de muitas maneiras no ensino, na pedagogia, nas nossas crenças, nos nossos estudos, nos nossos cotidianos, de muitas formas, estão bem próximos de podermos utilizar de uma maneira, claro, responsável, de uma maneira ética, de uma maneira que observe com respeito os elementos que temos e que pretendemos modificar, melhorar em nossas vidas. É o que esses autores todos estão nos mostrando. A Iris Murdoch, prosseguindo em sua obra A Soberania do Bem, ela nos diz: Um dos principais problemas da filosofia moral pode ser formulado da seguinte maneira, dois pontos. Será que existem técnicas para purificação e para reorientação de uma energia que é naturalmente egoísta, de tal forma que quando chegam os momentos de escolha, nós tenhamos certeza de que agiremos com correção? Também devemos perguntar se, havendo tais técnicas, elas deveriam ser simplesmente descritas em termos quase psicológicos, talvez em termos psicológicos, ou se é melhor falar sobre elas de uma maneira mais sistemática e filosófica. Pode-se partir da afirmação de que a moralidade, a bondade, é uma forma de realismo. E para ela, sim, era. A ideia de um homem realmente bom, vivendo em um mundo particular de sonhos, parece inaceitável. É claro que um homem bom pode ser infinitamente excêntrico, mas ele precisa saber certas coisas sobre seus arredores. Mais obviamente, a existência de outras pessoas e suas reivindicações. O principal inimigo da excelência na moralidade e também na arte é a fantasia pessoal, tecido de desejos e sonhos auto-enaltecedores e confortantes que nos impedem de ver o que há fora de nós. Rilke disse sobre Cézanne, que o pintor, né? Que ele pintava o gostei, na verdade não pintava o gostei, e pintava o aí está. Isso não é fácil e exige disciplina na arte e na moral. Podemos dizer aqui que a arte é uma excelente analogia da moral, ou até que nesse aspecto ela é um caso de moral. Bem, vamos ambientar o que a Iris Murdoch está colocando. Ela está conversando nossa subjetividade com os elementos da nossa sociedade, da nossa época, do nosso contexto. Ela não acredita que esse homem bom possa ser um homem bom numa ilha sem pássaros, numa ilha sem pessoas, numa ilha sem outros. Para ela, esse ser bom, esse homem moral, é um homem em relação com os outros. Isso acarreta uma série de questões filosóficas. Eu vou partilhar a tela com vocês para podermos ver mais um trecho desta linda obra, Birds.
Πελαργός. Ο Χάνος. Χιλιάδες, μυριάδες. Να χτίσουμε μια πόλη.
Η πόλη του κουκού μέσα στα σύνορα. Όπα, όπα, όπα τον επελοκοκυγάκι μου, όπα, όπα, όπα τον επελοκοκυγάκι μου. Α, 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 όπα, όπα τον επελοκοκυγάκι μου, όπα.
Σίγουρος. Θα μπορέσει να επιβιώσει με τα άλλα πουλιά.
Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω ότι τα πουλιά δεν έχουν κάτι να χάσουν από μένα. Νομίζω ότι θα μπορέσω να εγκολπωθώ.
Acabamos de ver um segundo senhor também buscando a transcendência dos pássaros. E mais uma citação em Aristófanes, não é? Na obra As Aves. Ele também quer construir uma cidade, Cucópolis, lá em cima, junto às nuvens. E então a ambientação teatral nos mostra a efetividade disso. Com o tempo, e à medida que esses sonhos criam elementos de vizinhança dentro de nós, observem o que muitas vezes ocorre. Aquele homem olhava ao redor, as pessoas, e a cada uma já via como uma espécie de pássaro, um tipo de ave, uma peculiaridade de criatura com asas. Cada um, ele já associava com isso. Já está em mudança. Já está em transcendência, à medida que vivencia isso. Ao mesmo tempo uma dádiva e ao mesmo tempo um grande princípio de interrogação que pede prudência, cuidado, tanto na vivência como na observância desses processos. Pode libertar, mas pode levar à ruína. E a medida exata das coisas aqui, se é que existe, vai pedir muitos estudos. E poucas certezas. Então, a nossa prudência precisa ser muito grande, sobretudo em clínica. Mário Quintana escreveu. Então, ele falou que ele estava lá na ponte, lá no sul do Rio Grande do Sul, no extremo meridiano do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina, na inauguração da linda ponte de Uruguaiana, com Passo de los Libres, cidades irmãs. E aí ele nos diz que, e eis que, ele diz que estava, viu a janela chegar esse senhor, que na verdade era o Sereno, né? Se apresentou a ele. E eis que por um milésimo de segundo, ou talvez mais, eu julguei que se tratasse do silêncio noturno em pessoa, não do Sereno, do silêncio noturno, coisas do sono. Além disso, o vulto, aquele penumbroso e todo em linhas descendentes, ajudava nessa ilusão. Mas, por que desculpar-me com ele? Quase imediatamente eu compreendi que o Sereno era um vigia noturno, uma espécie de anjo da guarda crioulo e municipal. Por que desculpar-me? Se os poetas criaram os deuses e semideuses para personificar as coisas, visíveis, invisíveis. E o Sereno da fronteira deve andar mesmo de chapéu desabado, bigode, pala e de pé no chão. Sim, ele estava mesmo de pés descalços, de certo para não nos perturbar o sono, mais ou menos inocente. Mário Quintana, um dos homens pássaros da nossa época, nos mostra como ele fazia isso, com essa simplicidade, ingenuidade, ou, como ele colocou, inocência, de quem dorme, um sono. Vamos para a parte final deste filme grego, a ilustração final deste trabalho sobre emanações, transcendências, a partir das nossas concepções, dos nossos dilemas. Vou partilhar a tela com vocês.
Τα δέντρα κοπεί ή καεί από κεραυνό, το πνεύμα του πουλιού που κατοικεί εκεί είναι πλέον άστεγο και κυκλοφορεί σαν αερικό στην πόλη. Είναι καταδικασμένο να ζει έτσι.
Iris Murdoch escreveu: o que me parece indubitável é que a filosofia moral está amedrontada, confusa, e em muitas regiões é desacreditada e vista como desnecessária. O desaparecimento do eu filosófico, substituído pelo confiante eu científico, levou a ética a uma concepção inflada, porém vazia da vontade. E é sobretudo isso que eu tenho atacado. Não tenho certeza de até que ponto minhas sugestões positivas fazem sentido. A busca por unidade é profundamente natural, mas como tantas coisas profundamente naturais, é capaz de não produzir nada senão uma variedade de ilusões. A filósofa Iris Murdoch se colocava diante desses impasses e nos dizia que para ela a filosofia teria muito a contribuir para o bem, para o elemento moral e para os fatores de melhoria e desenvolvimento humano pelos quais tanto temos trabalhado, não é?